Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E hoje, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a tomada de posse de Rui Moreira como presidente da Câmara do Porto. O autarca foi reconduzido para o terceiro e último mandato, mas sem maioria absoluta. Para discutir o tema, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Vladimir Feliz, vereador do PSD, Hilda Figueiredo, vereadora da CDU, Sérgio Aires, vereador do Bloco de Esquerda e também Renato Sampaio, ex-presidente da Conselhia do PS Porto. A moderação é do Júlio Magalhães, que está em direto do Porto, a quem se junta a Carla Jorge de Carvalho e também o Paulo Ferreira. Júlio.
Muito bem, muito bom dia. Vladimir Feliz, começo já por si. Ontem foi a tomada de posse, depois de uma campanha de alguma maneira mais ou menos agressiva, mas de pontos muito divergentes com Rui Moreira. O que é que o levou a fazer um acordo agora para calcionar este executivo que não tinha a maioria na Câmara? Sei que me vai dizer que foi em prol da cidade, mas o PS, por exemplo, acusa-o de ter sido, entre outras coisas, para troca de lugares.
Muito bom dia e obrigado por esta oportunidade. Esse é um tema que eu penso já estar mais do que esclarecido, porque ele foi debatido ao longo das últimas semanas. Essas acusações são completamente infundadas, como sabem, o acordo é transparente e claro para todos. Aquilo que está em cima da mesa foi o conjunto de harmonização de medidas contidas no programa do PSD e que alinhamos com aquele que foi o programa que foi escolhido pelos portugueses para governar a cidade, e estou a falar da redução da carga fiscal para as famílias, da redução do preço da fatura da água, da criação e da implementação de uma rede de creches municipais, da transferência de competências para a freguesia e do reforço orçamental para as freguesias, da reversão da obra da Avenida Brasil. Isto nada tem a ver com lugares. Conseguimos sim que fosse apoiado o nosso candidato à Assembleia Municipal, o professor Sebastião Feio de Azevedo, que ontem teve uma vitória muito significativa naquela que foi a eleição para a presidência da Assembleia Municipal, que contou com o apoio de uma grande maioria dos deputados municipais. E, portanto, este é o órgão fiscalizador e regulador da Câmara. O PSD não assumirá nenhum lugar no Executivo, nem tem nenhum lugar na estrutura municipal. Portanto, não é por uma mentira ser repetida várias vezes que ela vai ser verdade. E eu acho curioso que se critique um acordo quando muitos se acotovelam para fazer um acordo para a aprovação do Orçamento de Estado e andam há meses a discutir estes temas e não conseguem chegar a um entendimento. E, portanto, aqui sobrepôs-se o sentido de responsabilidade, sobrepuseram-se os interesses do Porto, foi feito um acordo de forma responsável, transparente e tendo sempre como foco os portuenses e o Porto, e portanto percebo que isso incomoda, porque a eficácia muitas vezes deixa alguns incomodados.
Renato Sampaio, ex-presidente da Conselhia de PS de Porto, eu creio que não tem esta visão, claro.
Sim, sim.
Ficou incomodado com este acordo? Bom dia, Renato Sampaio.
Sim, sim. Não ouvi. Não,
Renato Sampaio.
Houve uma interrupção, hoje.
Está-me a ouvir agora, não está?
Sim, estou sim.
Estava a perguntar-lhe se porque é que o PS ficou tão incomodado com este acordo?
Não ficamos nada incomodados com este acordo. Nós entendemos que a democracia tem que viver e vive essencialmente de alternância e de alternativas. O PS decidiu ser uma alternativa à direita para na Câmara do Porto. Portanto, não ficamos nada incomodados, minimamente incomodados com este acordo.
Renato, Renato Sampaio, o PS fez um comunicado no dia a seguir. Renato Sampaio, desculpe interrompê-lo. Fez um comunicado bem violento a seguir a este acordo.
Não. O que nós ficamos foi. Nós achamos que a forma como tinha decorrido a campanha para a Câmara do Porto, a forma como o PSD se posicionou nessa campanha, uma violência brutal contra o Dr. Rui Moreira e o seu movimento, incluindo fazendo casos de justiça, acusando de haver várias acusações, como vou agora aqui repetir. E depois, num dia, afirmando que nunca foi a acordo com o Dr. Rui Moreira, e de um dia para o outro fazem um acordo. Quer dizer, isso é evidente que nós não nos surpreendemos, mas achamos estranho.
Renato Sampaio, não se pode encontrar aqui um paralelo com aquilo que acontece no país, em que o PS, no caso concreto, tem o apoio declarado de dois partidos à esquerda para garantir a aprovação de orçamentos e a governabilidade do país?
Não há paralelo. Porque em democracia, eu não rejeito a ideia de que não se devem fazer acordos. Não, acho que, aliás, a democracia é a arte de negociar e, portanto, deve-se negociar pontualmente acordos de alianças, acordos pós-eleitorais. Quer dizer, isso é democracia, desde que seja tudo feito com rigor, transparência e benefício do país, eu acho fundamental. Eu acho que o governo está a fazer bem, a procurar até disponibilidade para fazer um acordo à esquerda para passar o orçamento. E isso leva a que é, talvez, do meu ponto de vista, o momento mais difícil de uma governação se este orçamento no passado for rejeitado e o Presidente da República convocar eleições, eu não tenho qualquer espécie de dúvidas que nós vamos passar uma crise política das mais graves que já passamos em Portugal. E não tenho dúvida nenhuma de que vamos ter eleições sobre eleições, porque o país fica absolutamente ingovernável. E no momento que nós temos os fundos comunitários, o plano de resiliência para concretizar, eu julgo que é uma grande responsabilidade dos partidos à esquerda também não viabilizarem o orçamento de Estado, porque é um bom orçamento. Não é um ótimo...
Renato Sampaio, estamos aqui a discutir o Porto hoje, está bem? Deixa-me avançar...
Não fui eu que introduzi a questão nacional, sim, não é? Aqui no Porto...
Não, a questão nacional foi introduzida pelos acordos que já houve também pós-eleitorais, como houve aqui no Porto, claro, e que fazem parte da democracia.
Sim, fazem parte da democracia, e nós não criticamos o acordo. Aliás, o que significa, é que aqui no Porto É um acordo, se quisermos, até natural, é o regionamento da direita aqui no Porto. Portanto, não há esse... E nós somos a alternativa. Nós somos um partido alternativa e, portanto, vamos fazer uma posição séria, responsável, transparente, aquilo que for em benefício da cidade e dos portugueses. Nós teremos acordo, aquilo que não formos, não estamos.
Claro. Hilda Figueiredo, este acordo torna mais fácil a governação da cidade? Se não houvesse, era difícil haver uma governança da cidade tão fácil nos próximos tempos?
Bom dia.
Bom dia. Peço desculpa.
O que se passa no Porto é que o acordo entre Rui Moreira e o seu movimento e o PSD se fez poucos dias após uma campanha eleitoral em que Felizes disse, enfim, cobras e lagartos do movimento de Rui Moreira e do próprio candidato Rui Moreira. E afirmou à cidade que não aceitavam acordos, etc. E, portanto, houve algum choque, naturalmente, quando, passado poucos dias, fazem exatamente o contrário. O PSD e Rui Moreira entendem-se, enfim, naturalmente que têm o direito de o fazer, se quiserem, mas há um choque entre o que foi dito e o que é feito, passados poucos dias. Não penso que o acordo seja bom para a cidade, porque há na cidade diferentes sensibilidades, diferentes interesses, diferentes maneiras de ver a cidade. E ao fazerem um acordo, sem ter havido qualquer contacto, pelo menos foi isso que ficou claro de todo o processo com as outras forças políticas que também fazem parte da autarquia, naturalmente que houve uma grande interrogação outubro, o que é que vai passar.
E com este acordo, Hilda Figueiredo, fica mais difícil para a CDU negociar com o Presidente da Câmara?
Naturalmente que à partida foram feitos acordos sobre questões, algumas de que discordaremos abertamente e votaremos contra.
Está a falar de quais em concreto?
Estou a falar de propostas que não têm em conta interesses da cidade, como privatizações de serviços, se for o caso, como o arrastar de respostas a problemas diretos e imediatos no campo social para moradores que estão a viver situações aflitivas de despejo, de obras mal feitas em bairros sociais ou contra as suas vontades. Estou a falar, portanto, de temas que estiveram presentes na campanha eleitoral e que eu não vi terem qualquer resposta até já, porque também não conheço o conteúdo, só conheço o que vem na comunicação social do acordo entre eles. E por isso a CDU, o associativismo, o popular, tudo isso que ficou até agora sem uma resposta clara, naturalmente vai continuar a merecer toda a nossa atenção, toda a nossa linha de defesa, e vamos ver o que é que vai acontecer. A CDU não abdica de continuar a lutar pela defesa do seu programa, todas as propostas que fez durante a campanha eleitoral, e vai continuar a apresentá-las numa oposição construtiva.
Deixe-nos abrir...
Também favoravelmente aquilo que outros apresentarem, incluindo
a conversa a Sérgio Aires do Bloco de Esquerda, no fundo para colocar a mesma questão, Sérgio Aires. Se o facto de haver este acordo, que garante uma estabilidade de mandato de Rui Moreira, se inviabiliza de alguma maneira a eficácia da oposição que o Bloco de Esquerda pretende ou pretendia fazer na Câmara do Porto. Sérgio Aires?
Sim, estão-me a ouvir?
Sim, estamos a ouvi-lo bem. Ouviu, não sei se ouviu a nossa questão.
Ouvi. Sim. Não, de facto, enfim, para ser muito honesto, este acordo, sinceramente, nem nos incomoda, nem nos surpreende. O que nos surpreendeu foi, em parte, foi a atitude do PSD durante a campanha, que foi uma, e depois foi completamente diferente no final da campanha e agora no início do mandato. Basicamente, o que este acordo vem dizer é que a diferença entre o movimento Rui Moreira e o PSD naquilo que é essencial é muito pouca, e portanto, do nosso lado, vem ainda mais justificar a necessidade que existia e que se concretizou nestas eleições, do Bloco de Esquerda estar presente no Executivo e ser uma oposição forte a esta agora coligação, ainda apenas em acordo. E também queria sublinhar que, naturalmente, a democracia é feita de acordos, e faz todo sentido que assim seja, e de negociações, mas que podem ser feitas com todas as forças políticas de uma forma muito mais transparente. A democracia é feita de acordos, mas também é feita de transparência e de coerência nas nossas posturas. E, portanto, aquilo que nos preocupa neste momento é como é que se vai governar a cidade, de qualquer maneira, nesse tipo de negociações. E, portanto, é para nós muito claro que aquilo sempre dissemos, o Executivo Municipal necessitava de uma oposição forte ao movimento de Rui Moreira, e vai tê-la de qualquer maneira a partir da nossa intervenção. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Como já foi dito também, o acordo conhecemos um acordo muito, muito, muito pela rama, e portanto é preciso também saber exatamente o que é que se vai passar agora e depois nos próximos anos, porque enfim, este é o primeiro acordo que o PSD faz com Rui Moreira. Não sei como é que será o futuro, nem que tipo de acordos é que pretendem, até porque também é estranho este alinhamento com o PSD depois de tantas críticas, e particularmente críticas que têm a ver, inclusivamente, com a possibilidade de Rui Moreira ter que abandonar a Câmara Municipal no seguimento do caso Salminho, e que o PSD foi extraordinariamente crítico também relativamente a essa situação. E a pergunta é se houver consequências.
Sérgio Aires, deixe-me perguntar precisamente isso ao Vladimir Feliz. Vladimir Feliz, o caso Salminho não terminou, em novembro pode ser decidido, Rui Moreira até pode perder o mandato. O PSD está disposto a continuar este apoio, sendo que o número 2 de Rui Moreira ficará com a Câmara?
Enfim, já falamos também sobre isso. Este acordo não contempla em ponto algum esse cenário.
nós avaliaremos em cada momento a conjuntura que vivemos. E, portanto, os portuenses escolheram um projeto que quiseram manter, retiraram a maioria ao Dr. Rui Moreira, que foi um sinal, mas mostraram que queriam continuidade do projeto. E, portanto, compete a quem é eleito garantir as condições de governabilidade, respeitar o voto dos portuenses, sem deixar de impor aquelas que foram as 275 medidas e diretivas para a cidade, que apresentamos à cidade e que queremos trabalhar com o movimento Rui Moreira, com as...
Mesmo com o movimento, mesmo não estando Rui Moreira.
Neste momento, estamos a falar de uma conjuntura em que temos Rui Moreira. Em cada momento analisaremos a situação, mas penso que não é o momento de o fazer agora. Vamos esperar e depois falaremos.
Renato Sampaio, isto for um caso, o Celminho, pode haver eleições a seguir na Câmara do Porto?
Bem, eu, a análise que faço, eu não quero comentar este caso, porque eu não gosto de judicializar a política, nem politizar a política, a justiça. E por essa razão não quero comentar agora. No momento, se isso vier a acontecer, avaliar-se-á qual é a situação. É verdade que um partido político é um partido político, um movimento é um movimento, a legitimidade do movimento é uma legitimidade do líder do seu movimento, a legitimidade está no Dr. Rui Moreira, mais do que nos outros elementos da sua lista, mas de qualquer maneira isso é um problema que tem que ser avaliado.
E Renato Sampaio, pelo facto deste movimento ser muito personalizado no rosto de Rui Moreira, isso não poderá condicionar aquilo que vai ser a posição do PS caso Celminho venha a determinar a perda de mandato?
Eu não vou comentar isso agora, neste momento que vai se iniciar o julgamento. Isso é um problema que se resolverá na altura própria. Agora,
O PS prefere aguardar então por essa decisão da Justiça. No caso do PCP, da CDU e Figueiredo, já há uma posição do partido para a eventualidade do atual Presidente da Câmara perder mandato?
Nós sempre dissemos, mesmo durante a campanha eleitoral, que o processo está em tribunal, aguardamos com toda a calma a decisão do tribunal. E por isso deixaremos para esse momento a apreciação e a tomada de posição relativamente ao assunto. O que tínhamos que fazer em relação ao caso Celminho, fizemos quando foi necessário pedir a intervenção do Tribunal para apreciar, e por isso cabe agora ao Tribunal, e na altura nós veremos aquilo que acontecer. Mas não deixaremos sempre de pugnar para que a Câmara do Porto dê resposta aos problemas das populações, dos moradores, e de lutar por um Porto mais solidário, inclusivo, onde todos possam viver com dignidade.
Sérgio Aires, ontem Rui Moreira disse que nos próximos 4 anos quer acabar algumas obras que estão em curso no Porto, Cinema Batalha, o Intermodal de Campanhã, o Bolhão. Essas são as prioridades do Porto?
Algumas delas são, e são prioridades que inclusive já deveriam estar concluídas, como é o caso do Bolhão e outras. E que de resto, seja o Batalha, seja o Bolhão, foram também claramente coisas que o Bloco de Esquerda foi a primeira força também a defender que deveria continuar nas mãos da cidade e da forma como está a ser feita. Agora, há muitas outras obras muitas outras medidas que não foram concretizadas, e que, portanto, vamos ver se voltamos a continuar a ter anúncios ou vamos ter concretizações. Eu não queria deixar também de fazer um comentário relativamente à questão Celminho, que inclusive fui eu que a introduzi.
Sim, claro, claro.
Para nós foi sempre uma questão política, fomos a única força política durante a campanha que insistiu em que esta questão não é uma questão jurídica exclusivamente, aliás começou por ser uma questão política, porque assim o é quando há um comportamento incorreto por parte de alguém que gere uma autarquia.
O senhor defendeu-se que Rui Moreira nem se devia ter candidatado.
Eu disse que se fosse eu não me tinha candidatado.
Sim, se você fosse.
Cada um faz aquilo que entende, e vamos ver.
E o que é que acha que deve acontecer se Rui Moreira perder o mandato?
E foi por isso que eu disse que se fosse eu não seria candidato, porque acho que o risco que existe justamente de uma perda de mandato de Rui Moreira, e aqui sim é verdade que há aqui uma diferença entre o Partido Político e o Movimento. As pessoas votaram no cidadão Rui Moreira, não votaram no número 2, nem no número 3, nem no número 4. E, portanto, se Rui Moreira tiver que abandonar a Câmara, deixa uma situação muito, muito complicada, porque quem votou nele, não votou em mais ninguém. E, portanto, se sentir-se muito defraudado, e, portanto, nesse sentido, é provável que nesse momento se deva colocar a situação de termos novas eleições, porque as pessoas votaram numa pessoa em quem confiaram e a quem deram um voto renovado, embora sem maioria de facto, mas não votaram no número 2, nem no número 3, e portanto essa é uma diferença entre o Movimento e o Partido Político, que é algo bastante que o Moreira defende, e portanto ainda ontem enalteceu muito a ideia dos independentes e da importância dos independentes no poder local. Portanto, os independentes no poder local podem ser muito importantes, e serão com certeza, mas também temos que depois também diferenciar aquilo que é o voto num partido político e o voto num movimento encabeçado por uma pessoa que o personaliza e que quase o gere de forma unipessoal. Portanto, claro que vamos ver o que é que vai acontecer e temos que esperar com tranquilidade, naturalmente, a justiça atuar, mas há que estes riscos que estão em cima da mesa estão.
Vamos aguardar, vêm aí tempos intrigantes e, pelo menos, também, de alguma maneira, entusiasmantes para o Porto. Vladimir Feliz, Ila Figueiredo, Sérgio Aires e Renato Sampaio, muito obrigado, bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.